Nós vamos continuar a meditação no Salmo de número 36. Continuar porque na semana passada já meditamos na primeira parte desse Salmo, então será uma mensagem continuada na exposição desta poesia bíblica. Eu tenho algumas perguntas antes de lermos e eu vou hoje explicando à medida que vamos lendo. Algumas perguntas para que você possa responder ao Senhor ao final desta meditação. São as mesmas perguntas da semana passada. Então, o mesmo tema, o mesmo salmo, e as mesmas perguntas que devemos refletir e responder ao Senhor. E as perguntas são estas. Você conhece a Deus? Ao pensar sobre esta pergunta, não leve os seus pensamentos à ideia de conhecer coisas sobre Deus. Em descrevê-lo de forma teológica, em ter memorizado versículos bíblicos que trazem alguma informação sobre a pessoa de Deus. O conhecer é relacionar-se com Ele, saber quem Ele é na sua vida, não apenas como um conhecimento acadêmico, mas um conhecimento sobre a sua pessoalidade, de andar com Ele. Você conhece a Deus? A segunda pergunta, quais efeitos em sua vida mostram que você conhece a Deus? Se você o conhece, como isto interfere na sua forma de ver? E quais seriam as marcas na vida de um cristão que demonstrariam que ele conhece a Deus profundamente? Que tipo de marcas alguém que conhece a Deus deveria carregar? E quais seriam os obstáculos para conhecer a Deus? Se você não conhece, o que te impede de conhecê-lo? Identifique e vamos remover. São estas perguntas que vão nortear nossa meditação no Salmo 36, que é a continuação do tema Os efeitos e as eficiências de conhecer a Deus. Quando conhecemos, cai sobre nós um efeito. E com este efeito, ganhamos uma eficiência, ganhamos uma capacidade. E capacidade, que capacidade é esta? E que efeito é este? É o tema do Salmo 36. Portanto, mais uma vez, vamos orar para responder ao Senhor nesta meditação sobre este tema. Senhor, nós oramos diversas vezes nessa liturgia, buscando ao Senhor, exaltando o seu nome, o louvando nas canções, nas intercessões. Nós já reconhecemos isto, mas agora nós queremos também aquietar o nosso coração, tranquilizar a nossa alma e saber que o Senhor vai falar conosco. Nós queremos perceber aquilo que o Senhor deu a Davi quando o inspirou a escrever este poema, para que, ao percebermos do Senhor, para que hoje, nesta existência, possamos glorificá-lo como ele, possamos conhecê-lo como ele o conheceu, mediante a sua revelação pela palavra, mas também a sua benevolência para conosco, de permitir que homens como nós, ainda pecadores, possamos conhecer o Senhor. É com isso que nos aproximamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 36 tem o tema Os efeitos e as eficiências de conhecer a Deus. É um salmo escrito por Davi, que tem uma nota no sobrescrito, Salmo de um servo. Essa nota é colocada pelo editor porque o salmo é um testemunho da vida de Davi. Não tem ali uma descrição sobre o contexto, quando esse poema foi escrito, o que acontece em alguns deles. Esse poema, então, é dividido em três partes, como Davi compôs uma poesia sobre o conhecimento de Deus e que, ao conhecer Deus, ele se desvia, ele despreza o mal. Este é um poema, então, sobre a sua vida pessoal, a maneira como ele entendeu e viu a Deus. Para nossa leitura e continuação, observe que o poema está dividido em três grandes partes, em versos, em estrofes, e essas estrofes se reúnem em três partes, em três estanzas poéticas. Do versículo 1 até o versículo 4 é dedicado ao ímpio. É demonstrado que o ímpio não conhece a Deus e, por não conhecer a Deus, ele não se afasta do mal. Como nós temos no versículo 1, há uma voz de iniquidade que fala pelo ímpio ao meu coração. Na segunda parte do verso 5 ao 9, que vamos começar a meditar, é referente ao piedoso, contrário do ímpio. O homem piedoso, ele conhece a Deus e, por conhecê-lo, ama o bem. Há uma exaltação à bondade do Senhor, como no versículo 5, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Essas duas partes precisam ser lidas à luz do versículo 10 e 11, que é a terceira parte, onde ele demonstra um desejo de conhecer mais a Deus. E esse desejo está embasado na tese de que, por conhecer a Deus, quer conhecer mais ainda. Quem conhece a Deus vai querer conhecê-lo ainda mais. Se afastará do mal, que é esta eficiência e o efeito de se afastar do mal, como tem no versículo 10,
estende a tua benignidade sobre os que te conhecem. Os efeitos de conhecer a Deus têm uma eficiência também. Quem conhece a Deus, como efeito, reconhecerá o mal e se afastará dele. E assim, também, reconhecerá o bem e o amará, amará a bondade. Este é o Salmo, esta é a organização poética sobre este tema. Portanto, observe comigo que meditamos na semana passada que a primeira grande lição para as nossas vidas, na primeira parte do Salmo, é esta. Conhecer a Deus me ajuda a reconhecer o mal. Este é o efeito. E me capacita para rejeitá-lo. Somente aqueles que conhecem a Deus são capazes de reconhecer o mal e de se afastar dele, de rejeitá-lo. O versículo 1, Davi escreveu, há uma voz de iniquidade que fala pelo ímpio ao meu coração. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu percebo isto. Rejeitar o mal na consciência. O versículo 2, porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Davi diz que o ímpio não percebe isso, mas eu percebo no meu coração. Rejeitar o mal nos desejos, que é aquela vaidade soberba natural para todos os homens. O homem natural é ofuscado pela soberba e, por isso, não detesta o mal. Observe o versículo 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Descrevendo o ímpio, ele nos dá uma lição, que aquele que conhece a Deus deve rejeitar o mal em suas palavras. Palavras revelam o caráter. Está falando do coração. No versículo 4, no seu leito maquina a perversidade. Detém-se no caminho que não é bom. Não se despega ou desapega do mal. Rejeitar o mal na natureza. O ímpio não presta contas quando volta para o seu leito. Ele continua a projetar sua vida como se não existisse Deus, sem temor a Deus. Mas Davi está dizendo, eu percebo isto no meu coração. Por quê? Porque aqueles que conhecem a Deus são capazes de reconhecer o mal. E ganham também a capacidade de rejeitá-lo. Porque quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais aumenta a nossa capacidade de conhecê-lo. Este é o coração, o cerne do poema, que vamos continuar meditando nas outras duas partes para mais duas lições para as nossas vidas espirituais. Portanto, observe que a primeira parte do Salmo diz que conhecer a Deus me ajuda a reconhecer o mal e me capacita para rejeitá-lo. Já a segunda parte, sobre o efeito e eficiência, que como efeito, por conhecer a Deus, nós também podemos conhecer a Deus e reconhecer o bem. Nós reconhecemos o mal, mas também reconhecemos o que é bom, o que está no coração de Deus. Talvez esse é um ponto inicial, quando nós pensamos, se conhecer a Deus, será capaz de identificar o mal? Se conhecer a Deus, sim. Se você não faz distinção entre o bem e o mal, talvez não conheceu a Deus. Talvez conheceu coisas sobre Deus. Porque qualquer religião fala sobre Deus. E qualquer religião tem um manual de normas. Faça isso e não aquilo. Isso não significa que você está conhecendo a Deus, mas que está sendo um bom membro daquela religião, respeitando suas regras morais. Mas quem conhece a Deus vai identificar o mal na sua própria natureza, assim como vai identificá-lo na natureza do ímpio. Mas também vai identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele será capacitado para rejeitar o que é mal e será capacitado para amar o bem. Esta segunda parte do Salmo, conhecer a Deus, me ajuda a reconhecer o bem e me capacita para amá-lo. Vamos observar, então, isto a partir do versículo 5 até o versículo 9. Do versículo 5 até o versículo 9, observe, nós temos 5 estrofes poéticas. Assim como na semana passada, eu pedi que você colocasse notas, porque rabiscando aí o canto da sua Bíblia, se você quiser, ou toma nota numa folha para observar depois, mas quando isso acontece, tem que explicar novamente. Os versículos que nós temos na nossa Bíblia, eles não estavam no texto original, eles não estavam no texto inspirado, o texto que Davi compôs, o texto autógrafo. Então, Davi, quando compõe uma poesia, evidentemente que a poesia vem por versos e não um texto em prosa. Então, nós temos que reconhecer os versos. E a soma dos versos, como característica da poesia hebraica, por exemplo, característica da nossa poesia, geralmente é a rima sonora. A característica da rima hebraica é a rima de conceitos, de conhecimento, de síntese. É a característica do paralelismo, colocar sempre estrofes em dois versos. colocar um verso com dois colas que se relaciona com outro verso, com outros dois colas. Eu sei que essa informação literária pode parecer desnecessária, mas é importante quando encontramos um salmo como este, onde o versículo, aquele que colocou o versículo, o endereço, cortou a estrofe no meio. Então, observe que o versículo 5, na nossa Bíblia, tem dois versos poéticos, então uma estrofe corretamente. E ele diz, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus. O segundo verso da estrofe em paralelo é, até as nuvens, a tua fidelidade. É fácil perceber, lendo o Salmo, que nós temos ali duas colas. A benignidade do Senhor, que é comparada a uma extensão, algo grande. E no segundo verso, isso é repetido, de forma paralela, e, ao mesmo tempo, invertido, um quiasmo, que diz, até as nuvens, que é a mesma referência de chegar até os céus. E a tua fidelidade, que é uma forma de referenciar a benignidade. Então, nós temos uma estrofe. O versículo 6, observe que o versículo 6, nós temos três versos que talvez na sua Bíblia em português estejam aí unificados. Evidentemente, creio que esteja, né? E diz, esses três versos são, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Na poesia, nós temos aí mais uma estrofe, dois versos em paralelo. Porém, a expressão e a frase Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Este verso, Tu, Senhor, preservas os homens e os animais, ele, então, está no versículo 6 da nossa Bíblia, mas ele é o paralelo do outro verso que diz Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Então, formaríamos aqui mais uma estrofe. O verso, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, está na estrofe seguinte, junto com eles, os filhos dos homens, fartam-se da abundância da tua casa. E, na torrente das tuas delícias, estes homens, eles que se fartam, eles também bebem de uma fonte, um manancial profundo. Então, nós temos uma outra estrofe com três versos. E a última estrofe com dois versos, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Aí nós fechamos a estanza poética. Então, isto talvez seja interessante para aqueles que têm o hábito. Faz um risquinho aí para dizer, não pode ser lido assim, senão não vai compreender o que eu vou expor aqui. Olhando desta forma para estas estrofes, nós podemos entender que estas cinco estrofes formam, mais uma vez, um cântico sobre o tema que estamos estudando. Primeiro, no versículo 5, nós temos dois versos que dizem A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A lição que temos sobre conhecer a Deus e a capacidade que recebemos de amá-lo, de amar o bem, é colocada nesses versos como uma expressão para negar o mal da primeira metade do Salmo, da primeira parte do Salmo. Negar o mal, não ser como ímpio. Eu percebo, não sou como eles. Se não sou como eles, o que me resta, senão o bem? Então, negar o mal, quando eu consigo negar o mal nesse ciclo poético, eu também tenho os olhos abertos para reconhecer a bondade de Deus. Eis que estaria nessa segunda parte. Qualquer indivíduo que conhece a Deus reconhecerá o mal e ganhará uma capacidade de rejeitá-lo. E quando rejeitamos o mal, os nossos olhos se abrem, como uma janela que antes estava fechada, agora ela é removida. Portanto, há uma prerrogativa muito importante sobre negar o mal que continua no Salmo. Talvez você se alegre muito quando você começa a estudar a Bíblia, a estudar teologia, a fazer cursos espirituais, treinamentos espirituais, e a sua soberba vai aumentando porque você acha que agora conhece a Deus. E, na verdade, está mais distante dele. Porque conhecer a Deus não é aumentar o seu conhecimento sobre as coisas de Deus, mas é conhecer a pessoa de Deus. E o grande intervalo, o grande obstáculo que nós temos que remover é o mal que habita o mundo e habita a nossa carne, como disse o Paulo, habita em nós, nesse corpo mortal. Portanto, é possível estudar a Bíblia e se tornar ainda mais soberbo, conhecer menos a Deus e transformar o seu próprio conhecimento num muro, numa parede, que ele não vai permitir que a luz de Deus chegue até você. Agora, quando você remove aqueles obstáculos, o que acontece? Deus se revela, Deus é conhecido. E Deus, às vezes, é conhecido de pessoas com tamanha profundidade, embora tenha um pouco conhecimento bíblico. E conhecido na superficialidade com gente com muito conhecimento bíblico, porque se tornaram soberbos. Não reconheceram o mal em sua natureza. Então, Davi não está dizendo que nesse salmo, nesse poema, que não deveríamos conhecer as coisas de Deus ou a Bíblia. Não é isso que quero também dizer. Só quero dizer que conhecer as coisas de Deus sem conhecê-lo, de nada adianta. A segunda parte do salmo não pode ser lida isenta da primeira, que primeiramente o meu coração diz, isso aqui é errado, isso aqui é mal, isso aqui é ímpio. Então remova. E agora? Agora me sobra o bem, agora me sobra Deus. É isto que enche o meu coração. Negar o mal abre os olhos para reconhecer a bondade de Deus. Observe como nos tornamos insensíveis, conhecendo as coisas de Deus e não conhecendo a Ele. Quando Davi compõe os versos, a tua benignidade, Senhor, e no segundo verso, a tua fidelidade, ele está falando de algo que é reconhecido por ele, que é percebido por ele, que se você se tornar insensível, não vai perceber. Quantos de nós aqui acorda todos os dias e reconhece a fidelidade e a bondade do Senhor o tempo todo? Se você percebeu, não percebo o tempo todo, é porque você se tornou insensível. Porque a bondade e a fidelidade do Senhor é perceptível em cada minuto, cada vez que você abre os olhos, cada vez que respira, é a bondade e a fidelidade do Senhor. Por que paramos de perceber? Porque nós estamos mais preocupados com as coisas de Deus do que o próprio Deus e não o vemos mais nas coisas do cotidiano. A benignidade do Senhor é reconhecida e Davi, então, agora exalta. Benignidade, o amor, a misericórdia, a dedicação que Deus tem sobre a minha vida. E quando fala de fidelidade, que aí a comparação nos versos acaba ampliando o sentido, a fidelidade quer dizer perfeição. Fidelidade quer dizer ele é reto, ele é perfeito, fiel às obras que faz. Será que percebemos isto em Deus o tempo todo? Ela é comparada à extensão. E quando Davi faz uma comparação, ele coloca a extensão como algo imensurável. Para nós, talvez essa figura seja um pouco estranha de dizer que ela é imensurável, porque nós voamos hoje. Nós andamos nas nuvens. O homem já entrou até a estratosfera. Então você diria assim, então já ultrapassamos as nuvens. Sim, mas pense nos dias de Davi, que a nuvem, chegar até as nuvens é algo imensurável, algo que não se alcança. É uma extensão, é maior do que tudo. Imagine a grandeza. Olha, a grandeza está lá nas nuvens. Sim. A grandeza de Deus, a bondade de Deus se compara a isso, a algo que nós não podemos medir ou alcançar. Esta é a visão poética dele. Chega até lá, até os céus, ou seja, até o firmamento, quando ele compara a grandeza que ele percebe. Ele é tão grande que é impossível não perceber. O versículo 6 da nossa Bíblia, os dois versos, a tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Davi leva também a ideia de que negar o mal abre os olhos para reconhecer a vontade de Deus. Observe a comparação que ele diz, a justiça e os juízos. Justiça e juízos poderiam ser interpretados como decretos, como vontade revelada, como ordenanças, o que Deus espera da vida dos seus filhos. Então, a vontade de Deus é revelada para nós nos seus estatutos, nos seus decretos, nos seus juízos. E Davi já está dizendo que eles são misteriosos. É o desejo de todo homem querer agradá-lo e descobri-lo. Isso é comparado a um mistério. O mistério da vontade de Deus. Comparados às grandezas admiráveis. Grandezas insondáveis. Porque então ele compõe a figura montanhas de Deus, um abismo profundo. Talvez a sua versão, como a minha, tenha aqui montanhas de Deus. Mas outros, montanhas que não se vê, montanhas misteriosas, montanhas tão altas que entram nas nuvens, não sabemos como chegar ao seu topo. Essa é a ideia. Então, a versão atualizada colocou o nome de Deus, não tem no texto original. Mas montanha de Deus quer dizer montanha que ultrapassa as nuvens, que é tão alta que não sabemos onde está o topo. Ou seja, é um mistério. Montanhas muito altas. O topo está escondido nas nuvens. Precisa ser buscado. E para buscar, tem que se empenhar, tem que transpirar, tem que escalar, tem que chegar até lá. São as profundezas do oceano que aparecem no outro verso como um abismo profundo. É um fundo que se esconde lá na escuridão. Eu sei que existe, sei que é profundo, mas é misterioso. E para chegar, tem que buscar, tem que querer muito. Davi, então, compara uma visão poética para nós que conhecer a Deus é isto, é sondá-lo, ele está lá. É preciso transpirar, é preciso buscá-lo lá nas entrelinhas das coisas. É preciso querer conhecê-lo e pagar o preço para isso, para querer chegar àquele mistério. Quando subimos uma montanha, é exatamente isto. Se eu tivesse dinheiro e tempo, eu ia subir o Everest, com certeza. Talvez você duvide disto, mas lógico, eu ia perder uns 35 quilos, mas eu ia chegar até lá, sem dúvida nenhuma. Mas é muito caro subir até lá e pode ser que não volte. Se não voltar, melhor ainda, porque você vira referência, né? Porque você fica lá, eles largam o corpo lá e você fica referência. Olha, sabe onde é que está o Paulo Henrique? Sim, depois que você passar, ele tem mais tantos quilômetros. É assim que vira referência, né, para chegar ao topo depois. No passado, nós tínhamos um grupo aqui que fazia isso. E é realmente brilhante quando você olha para as nuvens, aquela montanha se escondendo nas nuvens, e eu quero chegar até lá, aquele mistério. Temos um grupo aqui na igreja que chama Bando do Mato, que antes da pandemia chamava Bando do Mato, agora mudamos para Bando do Jardim, porque não subimos nem aqui o Morro do Colinas, aqui a gente não sobe mais. Mas quando você sobe aquela montanha, ela é misteriosa, e você chega no topo, você desvenda, não é? E é isso que ele estava dizendo. O mistério de Deus é isso, você tem que escalar, você tem que buscar, transpirar, mas quando você chega lá, você encontra a realidade. Essa comparação poética que ele faz. Mas para negar o mal, tem que conhecer Deus. E se conhecer Deus, nega o mal. E aí, então, abre diante dos seus olhos a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, a terceira estrofe, que é metade do verso 6 e metade do verso 7 na nossa Bíblia. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Essa estrofe, então, nos dá a mensagem de que negar o mal abre os olhos para reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o controle de Deus, os decretos de Deus, o governo de Deus. Ele diz, o Senhor é o Senhor que preserva todos os homens e os animais. Se existe alguém vivo, respirando, é porque o Senhor decretou, porque o dia que o Senhor fizer isto, cai e morre. Você percebeu como a nossa insensibilidade vai crescendo e não percebemos mais isso no cotidiano, que estar vivo é sinal de que Deus continua sendo soberano. Porque o dia que Deus disser, vai, você vai. E se Deus disser, fica, você fica. Não é a medicina, não é a ciência. Olha, se Deus disser, vai, atleta com saúde estável, cai e morre. E se Deus disser, fica, você pode ter a doença incurável, e está lá, e está lá, e está lá, e vai, e encontra a cura. O médico diz, tem mais 3 meses de vida. Passa 10, 20, 30, 40 anos, está lá o indivíduo que diz que não teria mais 3 meses de vida. O jovem está lá, firme, forte, dizendo, ninguém me derruba. E Deus fala, não. E cai e morre. É Deus, Ele é soberano. E Davi está dizendo, se tem alguém vivo, é porque o Senhor está preservando. Esta é a forma de reconhecer a soberania de Deus. Preservas os homens e os animais, ou seja, todo ser vivo. E por que Deus faz isto? Por causa da sua benignidade. Ele é soberano e faz o que Ele quer. Vive quem quer, sobrevive quem quer, morre quem Ele quer. É reconhecida num milagre mais simples e mais profundo, que é a preservação da vida. E Ele decreta como é preciosa, ó Deus. Ou seja, quando eu vejo qualquer ser respirando, eu noto a beleza do Senhor. Observe, capacidade de reconhecer a Deus em todas as coisas, nas coisas mais triviais do nosso, da nossa existência. E Ele diz, como é preciosa, ó Deus. É declarado como um valor inestimável, um preço incalculável, quando diz, é preciosa, de um preço que não se pode estabelecer. A nossa insensibilidade, ela vai crescendo à medida que não conhecemos mais o Senhor, não reconhecemos o mal, então vamos estudando as coisas do Senhor sem conhecê-lo e nos tornando ainda vaidosos e soberbos. Mas quando removemos isto por conhecer a Deus, somos capacitados para percebê-lo em todas as coisas. A quarta estrofe, que é metade do verso 7 e o verso 8 de nossa Bíblia, temos 3 versos que nos ajudam a entender que negar o mal abre os olhos para reconhecer a necessidade de Deus. Eu sei que é pouco tempo para falar de cada um desses tópicos. Imagine, a bondade de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus e a necessidade de Deus. Como é profundo isso. Aliás, o Salmo 36 tem um dos versos mais profundos, que eu diria, de todos os salmos. É claro que vou mudar de ideia cada vez que leio outro salmo. Todos os salmos são riquíssimos, mas se eu tivesse que destacar algum, teríamos um verso no final desta parte no Salmo 36. Mas a profundidade agora é a necessidade de Deus. E ele então escreve, por isso, os filhos dos homens, ou seja, por isso, por essa razão, que os mortais, os que nasceram de homens, que são limitados, que vivem uma existência efêmera, se acolhem à sombra das tuas asas. Olha a profundidade desse verso ao dizer: por isso que os homens que se acham mortais, não se contentando com essa mortalidade, vão se proteger no eterno, porque querem a eternidade. É difícil explicar a profundidade disso. Quando eu percebo a minha mortalidade, eu diria, mas a vida não pode ser só isso. Descobrindo que a vida não é só isto, como eu faço para ter algo além dessa matéria, desse corpo físico que vai parar na sepultura? Olha só o eterno. E você, de repente, conhece o eterno e diz, e agora? Agora todas as coisas perderam o seu valor. Agora eu encontrei algo que vale além da vida. Então, para onde você vai correr? Você vai para lá. Você vai desejar estar lá. Você entende, mesmo que termine a minha vida aqui, ela continua lá. Então, quem é o meu soberano, quem é o meu protetor? É o próprio Deus, eu passo a buscá-lo com esse sentimento. É a necessidade, não há satisfação nessa terra. É o Senhor que eu quero encontrar. É a busca necessária pela presença de Deus. Senhor, eu não me contento só com as suas coisas, eu quero o Senhor. É importante conhecer as suas coisas, mas essas coisas não são mais importantes do que conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor das coisas. Porque lá no céu não teremos estas coisas. Você já parou para pensar nisto? No céu não teremos igreja. Nós teremos a comunhão dos santos, daqueles que adoram o Senhor. Mas não igreja como nós conhecemos hoje. Nós não teremos um prédio como este. No céu não teremos a vida que nós temos. É mortal. No céu, o que nós teremos lá então? Teremos a Deus. E se você pensou, ah, mas então vai ser muito chato o céu, é porque você não conheceu a Deus ainda. O dia que você conhecer, você vai dizer assim, Senhor, é isso que eu quero. Não essas coisas. Essas são temporárias, efêmeras e passageiras. Eu quero o Senhor. É como experimentar algo que vale mais do que a vida, então pouco se me dá se essa vida vai terminar. Porque quando ela terminar, aí sim eu vou começar a conhecê-lo. É como abrir pela manhã a janela, uma pequena fresta, um pequeno furo. Você estava na escuridão e não conhecia a luz. De repente vai lá e faz um furo na janela. E aquela centelha de luz penetra pela janela e você diz, existe a luz solar, que maravilha! Agora eu consigo enxergar minhas mobílias, agora eu consigo enxergar a minha cama, eu consigo ver os meus membros, olha que maravilha, tem coisa material. E você passa a adorar as coisas materiais e esquece da luz. Mas quando você descobre Deus, você fica assim, mas espera aí, não é o que a luz ilumina? É a luz que é brilhante, não é um móvel, não são os membros do meu corpo, não é a minha roupa, não é a minha cama, não são as minhas mobílias, é a luz que é bela. E você para de contemplar as coisas iluminadas e passa a contemplar o que ilumina. E você diz, e se essas coisas se deteriorarem? Não importa, eu quero aquela luz. E você vai abrindo a fresta daquela janela para entrar mais luz. E você vai lutando para ganhar aquela luz, até que chega um dia e alguém diz, agora sim, você já removeu o suficiente para ter toda a sua vida iluminada. E você diz, sim, removi o mal, agora estou conhecendo a luz, quero mais, quero mais, quero mais. E de repente alguém lhe diz, sim, mas quando acabar essa vida mortal, você viverá num reino onde a luz é eterna, porque a luz é o próprio Deus. Quem aprendeu a reconhecer Deus aqui na terra não vai estranhar o céu. Mas quem está amando as coisas de Deus vai estranhar o céu, chegar no céu, mas no céu não tem futebol. Não tem futebol. Não tem churrasco. Não tem churrasco. Você percebeu isso? Não tem sorvete. Não tem sorvete. Não tem chocolate. Não tem. Então o céu será muito chato. Meu amigo, se você tivesse conhecido uma centelha de Deus, ia descobrir que chocolate é passatempo, que churrasco é passatempo. São coisas que nós ganhamos aqui na vida, mas passa. O céu é muito melhor. Porque lá tem Deus, é a presença de Deus. É isso que Davi está compondo uma poesia, então, a busca pela presença de Deus, que é comparada nos versos poéticos, à sombra de tuas asas, comparada a um abrigo, onde você quer correr, você está em fuga, e onde vai ter segurança? Na presença dele. Lá haverá um banquete para aqueles que caminharam diante de um mundo caído, perverso, e chegaram e são recebidos por um anfitrião no banquete eterno. E ele diz que naquele banquete é comparado a uma casa que tem abundância, é como se fosse uma ala nobre de um grande castelo, onde tem lá aquele banquete preparado com muita abundância. E ele disse, e na torrente das águas lhe dá de beber, pensando também nessa ala nobre do castelo, que tem uma fonte, que a água não se esgota, que é o prêmio para quem chega. Pense neste verso, sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, Ele me leva às águas tranquilas. Mas ele também é um protetor, ele me guia com o seu cajado durante uma trajetória. E lá no final, ele prepara um banquete para aqueles que chegaram com ele. Um banquete eterno à frente dos meus inimigos, depois de vencer meus inimigos. O Salmo 23 está resumido nessa estrofe. Olha, vale a pena buscar o Senhor, porque quem encontrou um dia será recebido na sua mansão, no seu castelo, como um herói que se refugiou nele, buscava ele. E o que ele fará? Abrirá uma ala. E lá haverá abundância num banquete à frente dessa jornada. E lá há uma fonte onde a água não termina. Nós perdemos esta sensibilidade até mesmo nas figuras poéticas. Porque você chega à sua casa hoje, você não observa mais a vida. Porque eu sou um ser vivo. A ciência vai me garantir. Se tiver qualquer problema, eu corro para a medicina. Eu tenho um comprimido. Eu tenho um tratamento. Eu tenho um medicamento. Então você vai se tornando insensível, esquecendo que quem sustenta a vida é Deus. Você vai no seu bebedouro, sai água na temperatura que você quer. Então você não dá valor, como Davi disse aqui, uma água que não termina. Porque a água para nós vale pouco. Nós não temos uma cultura assim no Brasil, aqui a água tem abundância. Mas quem vive nos dias de Davi, ou em lugares no mundo, onde água representa vida, satisfação, onde comida é abundante, precisa buscar a abundância, e onde a vida, você corre risco de morrer a qualquer momento, então você tem uma outra sensibilidade sobre a existência de Deus. Mesmo vivendo neste mundo, você e eu, não podemos nos tornar insensíveis assim. E não vamos mais reconhecer o mal, e não buscaremos mais a pessoa de Deus. Devemos sobreviver a isto. A quinta estrofe, que termina esta parte, essa estanza do Salmo, observe, no versículo 9 de nossa Bíblia, tem dois versos poéticos, que eu disse que é um dos mais belos e profundos de todo o Saltério. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Não soou bonito no português, eu sei. Porque é muito difícil. É tão profundo e é complexo colocar isso em palavras. E o tradutor colocou assim. Porque em ti está o manancial da vida. E na tua luz vemos a luz. Parece muito frio. Mas é um dos versos mais belos do Saltério. Porque ele fala sobre conhecer a Deus. E que conhecer a Deus abre os meus olhos para reconhecê-lo. É como se fosse assim. O próprio Deus se revela a mim, abre os meus olhos, e eu passo a contemplar Deus. E por contemplar Deus, sou capaz de contemplá-lo ainda mais. Se Deus não se revelar, não me iluminar, não sou capaz de percebê-lo, então fico num movimento cíclico sem conhecê-lo. Mas quando Deus se revela, você o conhece. E por conhecê-lo, quer conhecê-lo mais ainda. E por conhecê-lo mais ainda, o conhece. Por querer conhecê-lo mais ainda, o conhece mais ainda. Observe o que ele está dizendo, então, quando no versículo 9... Pois em ti está, é a ideia de contigo, em ti está a vida abundante. Você poderia dizer assim, a vida abundante é uma coisa que Deus tem para dar. Se você entender assim, entendeu errado. Porque o versículo diz em ti e contigo, não é uma coisa que você tem. É uma coisa que você tem para dar, mas é uma coisa que você é. Olha a profundidade. Deus tem algo para me dar e o que ele tem para me dar é quem ele é. Aliás, Deus não tem como dar uma coisa fora dele, porque ele tem tudo e todos. Ele é o que eu busco. Então, o que Deus me dá, na verdade, é ele. E aí, nós olhamos para as bênçãos de Deus e distanciamos as bênçãos de Deus. Você percebeu como nos tornamos materialistas? Como o cristianismo se tornou materialista? Parece que conhecer a Deus hoje é ter bens materiais, ter boa saúde, não é? E ser famoso. Isso em nada tem a ver com aqueles que conheceram a Deus. Porque aqueles que conheceram a Deus têm o quê? Têm Deus. Nem todos que têm Deus terão dinheiro. Nem todo mundo que tem Deus terá saúde. Nem todos que têm Deus serão famosos e bem-sucedidos no que fazem. Mas o que importa? Importa é Deus. Até em nossa educação familiar, o que nós estamos dizendo para nossos filhos, que é... Para ser bem-sucedido na vida. Para ser bem-sucedido na vida, você tem que ter dinheiro, um bom emprego, ter uma boa família, ter isso, aquilo. Você dá uma lista. E nos esquecemos de dizer, você tem que ter na sua vida, é Deus. Porque se tiver Deus, e não tiver mais nada na vida, você tem tudo o que precisa. Mas se você tiver tudo na vida, e não tiver Deus, não terá nada que você necessita. Você precisa de Deus. As outras coisas são acréscimos. O reino de Deus, em primeiro lugar, os demais são acessórios. Deus sabe que você precisa comprar, vender, se vestir, comer, Quando Jesus respondeu aos discípulos, Deus sabe, mas não deixa essas coisas tomarem o lugar de Deus. Não é disso que você precisa. Roupa a gente usa, joga fora. E compra outra nova. A moda passa. Está pondo o coração em coisas passageiras. Nós precisamos é de Deus, de Deus. Então ele diz, em ti está o que eu busco, em ti está a vida abundante, o que eu quero encontrar de fato, no meio desse mundo perdido e caótico. E o segundo verso completa, novamente num verso muito profundo. Na tua luz vemos a luz. É a luz que capacita para ver a luz. Sabe por que você e eu estamos enxergando um ao outro agora? Porque nós ganhamos uma capacidade da luz. E uma vez que somos iluminados pela luz, que é, de fato, a grande virtude, nós passamos a admirar o que ela ilumina. E Davi está dizendo, não é o que é iluminado pela luz. Senhor, a luz, ou seja, luz envolve tudo, conhecimento, relacionamento, destaque, valor, tudo está isso na ideia, embutida na luz. Mas, Senhor, é na Tua luz que nós vemos a luz. Naquilo que o Senhor nos dá, que nós vemos valor. Não nas coisas que o Senhor ilumina, mas na luz que ilumina as coisas. Isto é muito diferente. Quando eu recebo uma bênção material, é bênção material? É, porque bênção é dádiva. Então não deixa de ser. E o que você faz? Contempla o objeto iluminado ou aquele que ilumina o objeto? Quando você se assenta à mesa, qual é a sua consciência? Não suas palavras. As palavras certamente não estão erradas quando você se senta à mesa e se assentando à mesa diz, Senhor, obrigado por este alimento que temos, por esta comida sobre a mesa. As palavras não estão erradas, nenhum problema com elas, mas na consciência. O que você quer dizer com isso? Senhor, obrigado porque eu tenho aqui o churrasco, o caviar, eu tenho este suco maravilhoso. Então você começou a contemplar. Por isso que quando você não tem o que quer, assim, ó, Senhor, obrigado porque eu sou obrigado a orar. Você não está agradecido de verdade. Porque você não vê a luz que tem, não é a dádiva, não é o presente. É o tipo de presente. É como alguém te dá um presente barato, você fica assim, ah, obrigado, por convenção social, porque no coração você não está grato de verdade. Agora, quando nós percebemos a luz, Senhor, está aqui diante de nós uma manifestação da sua bondade. Pode não ser a minha comida preferida, não importa, eu reconheço, Senhor, tem bondade aqui, porque se não fosse o Senhor, eu morreria de fome. Se esta é a sua consciência, você entendeu. Não é o alimento, não é o tipo de alimento, mas é o presente, é quem deu. E quem deu, deu uma coisa que pode ser barata, comum, que você planta na sua horta. Sim, mas o que ele representa? Percebeu? Como nossa cultura também é assim. Se alguém te der um carro, você será mais grato do que alguém te der uma caneta Bic. Mas se alguém te der uma caneta Bic e você se sente merecido, que provou a bondade, agradeça da mesma forma. Olha, você é muito bondoso. Não é o valor do objeto, mas é o que você fez. É isso que eu estou buscando. Assim também, quando nós nos assentamos à mesa e agradecemos ao Senhor, não é pelo tipo de alimento, mas é, olha a prova, a manifestação de que Deus é bondoso. Não é o meu preferido, mas é a prova que eu estou reconhecendo aqui. Percebeu a diferença? O que Davi está dizendo nesse sentido? A nossa conclusão, então, para essa segunda etapa do Salmo, poderia ser descrita da seguinte maneira. Deus abre os nossos olhos para ver a beleza das coisas que ele criou. Não obstante, sua intenção não é que admiremos sua criação, e sim que contemplemos aquele que, além de criar, nos abriu os olhos para percebê-lo. É muito diferente. Que Deus fez coisas belíssimas na natureza, e Deus nos dá coisas belas, que nós temos coisas belas nesse mundo, eu não nego, como vou negar isto? Que não tem coisa boa neste mundo, que não tem coisa bela neste mundo, que não tem coisa agradável neste mundo, que Deus fez, tudo é de Deus, tudo é criatura de Deus e Deus fez de forma perfeita. Mas Deus não fez, não te iluminou para adorar essas coisas, mas para reconhecê-lo. Uma vez que você percebe beleza nas coisas, não adore aquilo que é belo, mas adore aquilo que fez o que é belo. Isso é diferente. Deus não ilumina os nossos olhos para admirarmos as coisas iluminadas, mas para contemplar a luz que ilumina as coisas. Deus não ilumina os nossos olhos para admirarmos as coisas iluminadas, mas para contemplar a luz que ilumina as coisas. O que é de mais belo é a luz e não que é iluminado por ela. Você já percebeu que as coisas materiais passam, mas nós percebemos as coisas porque a luz reflete sobre elas e volta para os nossos olhos. E a luz que está iluminando as coisas hoje é a mesma que vai iluminar daqui a 100 anos, que iluminou 100 anos atrás, embora as pessoas passaram. O que há de belo é a luz, não que ela ilumina. Nesse sentido, todo analfabeto se encanta com a capacidade daqueles que conseguem ler. Enquanto os letrados, concentrados no que leem, se esquecem disso, assim é o teólogo que se encanta com aquilo que pode conhecer sobre Deus e se esquece da beleza de poder conhecê-lo. Note isto. As pessoas estudam teologia, estudam a Bíblia, são crentes a longo prazo e vão conhecendo coisas sobre Deus e dizem assim, olha que fantástico essas coisas. Sim, como um analfabeto que observa um indivíduo ler e diz assim, olha, isso é admirável. Mas depois que ele passa a ler, ele se esquece da beleza que é conseguir ler e passa a se concentrar no que está lendo. E a capacidade de ler já não tem mais tanta virtude. Assim também somos nós. Quando nós observamos que Deus é admirável, olha, eu queria poder sondá-lo. De repente, começamos a aprender como fazer isso. E esquecemos da beleza que é a capacidade de conhecer e reconhecer Deus. Isso é que é belo, não é o que nós percebemos dele. Não é o conhecimento sobre as coisas de Deus, porque isto, cada um de nós pode ter num nível diferente. A gente vai conhecer mais do texto bíblico, outros menos. Uns terão maiores capacidades de leitura para o texto bíblico, outros menos. Capacidade de armazenar informações sobre Deus e outros menos. Isso é fato. Mas o conhecimento de Deus, que fascina os homens, que satisfaz o coração dos homens, é acessível a todos que querem conhecê-lo. Todos que ele resolveu iluminar. É isso que Davi está dizendo, que na luz de Deus nós vemos o quê? O que nós contemplamos? Nós contemplamos é a luz. É a luz que nos faz admirar. Quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais aumenta a nossa capacidade de conhecê-lo. Por fim, para a conclusão, nossa meditação neste salmo, conhecer a Deus me ajuda a reconhecer o mal e me capacita para rejeitá-lo. Essa primeira eficiência que ganhamos, o primeiro efeito. Se praticamos isto, negamos o mal, então agora conhecer a Deus me ajuda a reconhecer o bem. Eu vejo a Deus e aí passo a amá-lo, a querer a Deus, a desejar a Deus. E por fim, conhecer a Deus me ajuda a reconhecê-lo e me capacita para querer conhecê-lo ainda mais, ou mais ainda. Versículo 10, 11 e 12. Na última parte do Salmo, nós temos mais três estrofes para a conclusão deste Salmo. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração, a primeira estrofe dessa parte. Não me calque os pés da insolência, nem me repila a mão dos ímpios, a segunda estrofe. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se, é a conclusão da estrofe final. Portanto, o que nós podemos aprender sobre conhecer a Deus e que conhecê-lo me ajuda a querer conhecê-lo ainda mais e ganhamos a capacidade de aprofundar o nosso conhecimento sobre Deus. Versículo 10. O desejo de conhecer mais a Deus é que deve dominar o nosso coração. Continua a tua benignidade aos que te conhecem. É uma oração a favor daqueles que já possuem conhecimento de Deus, já foram iluminados. Então agora Davi diz, que amplie. Algumas versões em português talvez tenham traduzido assim. Em vez de continua, é estende, amplie a sua benignidade àqueles que te conhecem. Em outras palavras, Davi está dizendo, quem já te conhece e quer te conhecer, dê mais, Senhor. Porque esse não vai se satisfazer com pouco. Este que é o Senhor. Porque esse está atrás do Senhor. Ele não vai se contentar com o pouco. É uma oração a favor daqueles que já conhecem a Deus. Estenda, amplie, aumente, aprofunde. Em comparação, no verso, uma oração a favor dos que já andam na direção do Senhor, uma forma de dizer a mesma coisa, já conhece, então já busca, já anda naquela direção, dê mais. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração aqueles que andam em retidão e buscam o Senhor, estão na sua direção. Em outras palavras, Senhor, quem já tem, dê mais. Mas o que não tem? É ímpio, não quer o Senhor? Joga fora. Talvez você possa comparar isso com o que disse Jesus. O que recebeu algo e foi bem no que recebeu, desenvolveu, glorificou o Senhor, dê mais ainda. E o que não fez nada, o que negou o Senhor, tira dele e dá para quem fez mais. Você diria, mas Jesus é muito injusto. O indivíduo recebeu algo e desenvolveu para a glória de Deus. O outro recebeu e não fez nada. Então agora Jesus toma do que não tem quase nada e dá para o que tem mais. a lógica não é monetária. Não é justiça social que Jesus está falando. Ele está falando assim, quem fez mais é porque amou mais a Deus. Ele quer mais a Deus. Por que Deus ficaria nas mãos daqueles que não o querem? Por que Deus seria, revelaria alguém que o nega? Mas Deus vai se revelar ainda mais àqueles que Ele revelou um pouco e do pouco conheceu, o glorificou com maior profundidade. Em outras palavras, é assim, quanto mais você vive para Deus, mais o conhece. Quanto mais o conhece, mais vive para Ele. Quanto mais vive para Ele, mais o conhece, mais terá de Deus. Se nega a Deus, menos de Deus terá. Quanto menos de Deus terá, mais amará o mal. Quanto mais amará o mal, mais se afastará de Deus. Por que Deus se revelaria ainda mais? Por que Deus seria conhecido ainda mais? Então Davi está dizendo, estende àqueles que já amam e conhecem. E aqueles que já estão te buscando, Senhor, abre os caminhos para chegarem mais perto. É nesse sentido que ele está dizendo. Segundo lugar, versículo 11, o desejo de não ser impedido de conhecê-lo. Agora Davi faz uma oração onde ele é incluído. Não me calque. Eu quero tanto isso, Senhor, que o meu desejo é não me calque o pé da insolência. É um desejo de não ser impedido, reconhecendo que tem muitos obstáculos. E a oração de Davi, onde ele é incluído, é um temor de que o mal o atrapalhe. Talvez nós, como crentes, deveríamos aprender a orar mais nessa direção e orar menos por coisas materiais. Senhor, queremos menos das suas coisas e mais do Senhor. Queremos te conhecer. Remova aquilo que atrapalha, tire os obstáculos, tire aquilo que me afasta do Senhor, o mal que há no mundo e o mal que há na minha natureza. Senhor, como orou Jesus, eu não estou rogando que tire-os do mal, mas livrai-os do maligno. Essa deveria ser a nossa oração também. Quando Davi diz, não me calque o pé, não deixe eles me atrapalharem de avançar, me pisoteando, me empurrando para baixo, por serem insolentes. A segunda parte, não me repila a mão dos ímpios, é uma oração de não ser desviado pelas orientações dos ímpios. Que alguém lhe pegue pela mão e te leve para uma direção que você não quer ir. É um temor de ser desviado pela conduta dos ímpios. Eu estou nessa direção e reconheço que há muitas tentações e há muitas pessoas me guiando, há muitas vozes, Senhor, não me deixe aqui solitário para não seguir um caminho deste. Há um mal habitando em mim, não deixe que o mal me pisoteie, não me permita avançar no conhecimento do Senhor. Perceba, isso deveria fazer parte das nossas orações, fazer parte daquilo que oramos buscando ao Senhor. Senhor, eu tenho medo de me desviar do Senhor. Há muitos temores nessa vida, mas o que toma meu coração é desviar do Senhor. É me tornar tão insensível, esquecer do Senhor e me apegar às coisas do Senhor, me tornar um religioso, começar a frequentar o culto sem conhecer o Senhor, começar a estudar a Bíblia sem conhecer o Senhor, começar a fazer aqui minhas orações com uma reza matinal, mas sem me aproximar do Senhor, é disso que eu tenho medo. Não me deixe, Senhor. Eu tenho muitos amigos que me levam, me influenciam a outras coisas, o mundo é perverso e eu tenho medo de ser conduzido pela mão dos ímpios. Não deixe isso acontecer. Me forçar a recuar, me empurrar com força é a ideia. E a terceira estrofe desta parte, versículo 12, tombaram os obreiros da iniquidade. Aqui Davi faz uma menção escatológica. E essa menção escatológica, afinal de contas, é saber que o mundo para os mortais, ele é uma tragédia. O mundo vai terminar em morte. É uma tragédia. Você pode ter uma vida boa, mas vai terminar em morte. E para aqueles que não conhecem a Deus, afastados do Senhor na eternidade, no fogo eterno que chamamos de inferno. Esta é a realidade do homem normal, natural. Pode ter uma vida boa, mas o fim é uma tragédia. Agora, Davi está dizendo, não para nós. Para nós a vida é uma comédia. Porque você pode até ter uma vida difícil, mas o final é na eternidade com o Senhor. Há um pensamento escatológico nesse sentido que muda a realidade dos dias presentes. Não é uma questão somente para o futuro. Porque Davi já afirma, se quero conhecer o Senhor, se o Senhor me revelou a mim e eu tenho o desejo de vencer o mal e reconheço o Senhor, então eu sou capaz de negar o mal. Eu ganho essa eficiência. E se negar o mal, consigo perceber ainda mais o Senhor. E por percebê-lo, quero ainda mais. Então o Senhor vai me afastar. Há uma sentença drástica sobre os nossos ombros neste momento. Todos os que estão aqui, 100%, todos, podem conhecer o Senhor. todos que estão aqui podem conhecer mais a Deus. Todos podem andar no caminho de Deus. Todos podem negar o mal e querer mais a Deus ainda. O mal não vai te vencer. Mas nem todos aqui serão vencedores na luta contra o mal. Por quê? Porque você não quer a Deus. Nem todos aqui querem a Deus. Agora, eu não vou apontar quem é que não quer a Deus aqui. Não sei, não tem esse poder. Você sonda o seu coração e descobre. Estou em qual time aí? Eu sou daqueles que realmente conheceu e quer mais. Se você é desse time, Davi já decretou. Olha, então fique tranquilo. Sabe por quê? Porque aqueles que buscam a Deus, não há espaço para o mal em suas buscas. O mal já está derrotado no caminho daqueles que têm essa virtude, esse desejo. Porque quem vence o mal não é você. O mal é escatologicamente vencido. Busque a Deus e o mal será derrotado, porque o mal não pode com Deus. Eu sei que existe um pensamento maquiavélico no meio dos cristãos populares que acredita que tem duas batalhas, que tem um anjo e um demônio. É uma ideia platônica que entrou no cristianismo, que tem sempre um anjo e um demônio. E que de vez em quando o demônio vence o anjo e você fala assim, ah, não é culpa minha, é que o Satanás venceu dessa vez. Satanás não vence Deus. Não tem batalha entre o bem e o mal. Não tem Deus e o diabo brigando, de vez em quando Deus perde a batalha. Deus não perde batalhas. Mas se você deslizou e caiu, o primeiro reconhecimento é assim, Senhor, eu falhei, e eu falhei em Te buscar. Não é eu falhei quando cedi à tentação, é que falhei em Te buscar. O meu coração estava tão corrompido que me esqueci do Senhor, e ali foi a minha queda, porque se eu estivesse no caminho do Senhor, não haveria espaço para o mal, nem mesmo para o mal que habita na minha carne. Só há espaço para o mal, para a atuação do mal, quando me esqueço de Deus, ou quando tiro Deus da minha vida. Mas com Deus presente não há lugar para o mal. Por isso, deveríamos nos concentrar mais em conhecer a Deus. Nosso objetivo não é conhecer o diabo. Vamos conhecer as estratégias do diabo para lutar contra ele. Vamos chamar satanistas para escrever livros e fazer palestras. Esquece esse negócio. Já andou pela rua e viu aquela placa? Fulano de tal vai palestrar aqui hoje, ele ficou 30 anos como satanista. Meu amigo, eu quero ouvir pessoas que ficaram 30 anos com Deus. 30 anos com o diabo, pouco me interessa. Mas ele conhece as estratégias do diabo, eu não estou jogando xadrez com ele. Meu objetivo é conhecer a Deus, não é vencer o diabo já foi vencido por Deus. Eu não posso vencer o diabo, mas Deus pode, já venceu. É verdade, percebeu? Se você está com Deus e conhece Deus profundamente, pode ter certeza, não há espaço para o diabo. Mas se você escorregar, a sua primeira interpretação tem que ser assim: você escorregou porque parou de conhecer a Deus. E uma vez que a pessoa para de conhecer a Deus, de buscar a Deus, ele começa a buscar o mal, porque ele para de identificar o mal, de reconhecer o mal e de se afastar dele. Esta é a mensagem, todavia, pode afirmar que com convicção de que o mal será derrotado futuramente e que o mal já foi vencido. Então, ele faz uma brincadeira com as palavras que diz assim, tombaram os obreiros que praticarão a iniquidade. Então, é difícil também explicar isso, mas o tombaram, que já caíram, é passado para Davi, porque é uma convicção. Mas quando ele fala os obreiros ainda estão vivos, não tombaram ainda, não morreram ainda, não caíram ainda. Então, nessa brincadeira que ele diz assim, os obreiros, os que estão vivos, já morreram, já tombaram, já caíram, já perderam. Mas, Davi, eles estão vivos. Sim, mas eu estou falando que eles já venceram. Eles estão travando uma partida com derrota no final. Então, eu já posso dizer, não, já caíram. Eles estão jogando, mas já são derrotados no final. Eu conheço o final. E sei que enquanto eu estiver aqui, estou do lado daquele que vence. Observe a linguagem de Paulo, com a mesma expectativa da linguagem dos Salmos. Todos os dias somos levados como ovelhas para o matadouro. Somos reputados como pessoas assim, mas eu posso afirmar a você que somos mais do que vencedores, porque eu conheço o final. O final é, você pode achar que está perdendo uma lutinha aqui, mas a guerra já foi vencida. Então Paulo diz, em tudo isto, porém, nós somos mais do que vencedores. Nós somos alguém que já venceu e que ainda está jogando, mas já sabe que vai vencer. E Davi está dizendo, eles já morreram, mas estão vivos, porque eles são da iniquidade e o mal já foi vencido por Deus. Quando buscar Deus, o mal está vencido para você. Então ele escreve assim, algumas versões em português, vai colocar assim, olhe aí, eis ali, eles já estão caídos. Que literalmente seria, deveríamos traduzir assim, observe estes homens, que eles já estão caídos, já estão mortos, são cadáveres ambulantes, cadáveres adiados. Eles pensam que estão vivos, mas na verdade já morreram. Então eu estou lutando com gente que já perdeu, gente morta. O mal já foi vencido, o mal que parece que está vivo. Ele já morreu, mas ninguém avisou ele ainda que ele está morto. Percebeu a visão de Davi sobre o mal? É aponta para o mal que já foi vencido e aponta para o mal que não pode vencê-los. Se já estão vencidos, então não adianta. É só seguir a Deus. Eles já estão derruídos e já não podem se levantar. A menção para a nossa conclusão é: conhecer a Deus me ajuda a reconhecê-lo. Deus me ilumina, Ele se revela. E Ele se revelando a mim, eu conheço. E por conhecê-lo, quero conhecê-lo ainda mais. E conhecendo ainda mais, conheço. Quanto mais eu conheço, mais quero conhecê-lo. Esta é a rota do caminho daquele que quer conhecer Deus. Não há espaço para o mal nessa direção. A conclusão que Davi então chega é inútil levantar-se, sem capacidade de levantar-se, é como esse indivíduo que está vivo, mas não sabe que está morto para Deus. Nossa conclusão poderia ser feita dessa maneira: de todas as belezas que há no mundo, Deus é a pintura, o resto é moldura. Devemos desejar conhecer a Deus e não aquilo que se parece com Ele. Observe, você não vai num museu e tem uma pintura muito bela e fica admirando a moldura. A moldura qualquer um pode colocar, até eu posso fazer uma moldura e colocar lá, mas pintar aquele quadro, não. Tem muita coisa bela nesse mundo, mas que é só a moldura para você reconhecer a Deus. Devemos desejar conhecer a Deus e não aquilo que se parece com Ele. Cada vez que encontramos uma coisa bela nesse mundo, cada vez que você descobriu existe alguma coisa bela nesse mundo, olha, isso é a moldura para você entender o que está por trás do que é belo, que é Deus. Quem não aprender a encontrar Deus em todas as coisas da terra, haverá de estranhar o céu. Lá não haverá nada que não remeta a Deus. Por isso que chamamos de eternidade. Algumas pessoas pensam que eternidade é uma questão temporal. Não é. Eternidade é um atributo. Expressões que se usam na teologia: na eternidade passada, a eternidade não se passa, então não existe eternidade passada. Está falando passado para nós. Olha, no tempo que nós não existíamos ainda, aí tudo bem, nós não existíamos nesse tempo. Mas para Deus não tem eternidade passada, presente e futuro. A eternidade é um atributo, é quem Ele é. Mas quando vivemos num mundo temporal, uma vida limitada, uma vida mortal, nós vamos encontrando coisas belas, nós vamos tentando reter aquilo. Uma experiência que você quer repetir, uma comida que você quer comer de novo. Então você experimenta uma coisa bela, uma visita que fez em algum lugar e diz: eu quero isso de novo. Sim, mas passa. Tudo passa. Tudo fica. Tudo cansa. As coisas mais belas cansam. A primeira vez é fantástico, a segunda vez já não é tanto, a terceira vez já esquece, já acostumou. Se você está apegado a essas coisas, você vai estranhar o céu. Porque no céu só tem Deus, tudo é para Ele, tudo é Ele. E por que é tão belo? Porque é chamado de eternidade. Eternidade é o que Ele é. Não é um tempo para conhecê-lo e você vai se cansar de conhecê-lo. Como se cansar de uma coisa que não tem fim? Que quanto mais você experimenta, melhor fica. Deus não muda, você muda. E por mudar, percebe melhor. Quanto mais conhece a Deus, mais amadurece. E quanto mais maduro, mais conhece. Então como é que pode ser chato uma eternidade que cada vez que você experimenta, o que vem depois é melhor do que veio antes? Mas não porque Deus mudou, mas porque você mudou. E nós vamos passar a eternidade assim. Na eternidade, então, não haverá contentamento. Olha, eu experimentei algo de Deus que você precisa experimentar. E o outro vai dizer: sim, eu também estou experimentando. Não, mas tem algo melhor que vem à frente. Sim, eu sei, estamos falando de Deus. Não é porque Deus é, Ele melhora, mas porque eu, cada vez que conheço a Ele, me modifico e passo a conhecê-lo ainda mais. E aquilo fica melhor ainda do que era antes. Assim será a eternidade com Deus, porque vamos conhecê-lo. Quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais aumenta a nossa capacidade de conhecê-lo. É possível experimentar isso hoje? Sim. Quem conheceu um pouquinho de Deus? Um pouquinho só. Uma centelha, uma fagulha daquela luz que penetra pelo furo na janela. E entendeu quem é Deus? Não, agora eu quero mais. Eu quero conhecer mais, eu quero mais luz. É a luz que ilumina as coisas. Então vem a pergunta para que você possa responder a Deus nessa meditação, na conclusão do Salmo 36. Você conhece a Deus? Sonde o seu coração. Você conhece a Deus? Não das coisas de Deus. Não informações sobre Deus. Não informações técnicas sobre Deus, para tirar 10 numa prova de Bíblia. Você conhece a Deus? Se a resposta for não, preocupe-se com isto hoje, pela manhã. Pergunte-se como faz para conhecer a Deus. Volte para casa e perca o apetite. Quero conhecer a Deus. Não dá para comer sem conhecer a Deus. Não dá para dormir sem conhecer a Deus. Se você conhece mais ou menos, é porque o mal também está presente. Então, volte para casa, Senhor. Livra-me do mal. O meu coração está tão corrompido que eu me tornei insensível. Eu conheço o Senhor, mas é mais ou menos. O Senhor ainda não é aquela luz que desejo tanto para mudar o seu coração. Quais efeitos em sua vida mostram que você conhece a Deus? Se você olhar para a sua vida externa, aquilo que você vive é, eu posso presenciar que conheço a Deus. Olha como eu estou me mudando e me moldando a Ele cada vez que eu conheço. Se isso não estiver presente, preocupe-se. Quais seriam as marcas na vida de um cristão que demonstraria que ele conhece a Deus profundamente? Se você tivesse que dizer, aquele cristão conhece a Deus, porque as marcas são estas. Quais seriam? Seriam marcas sobre Deus ou, de fato, de conhecer a Deus? Quais seriam os obstáculos que você tem na sua vida que precisam ser removidos para conhecer a Deus profundamente? Responda a ele no seu coração e nas meditações dessa próxima semana como conhecer a Deus. E nós vamos terminar, então, esse culto numa oração comunitária, seguida de uma canção que também será uma oração de adoração desse Deus que é digno de ser louvado, porque Ele se revela, Ele se faz conhecido de homens mortais como nós, como um presente, como uma dádiva, como um ato misericordioso que é tão grande que é comparado às nuvens e à imensidão. Vamos orar juntos.